RFI convida.
Elcio Ramalho,
consultor de empresas, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Rennes School of Business, no oeste da França, e autor de vários livros sobre o tema negociações complexas e relações internacionais, o francês Ian Duzer é o entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, bem-vindo à Rádio França Internacional, Ian.
Bom dia, muito obrigado.
Ian, você lançou recentemente no Brasil dois livros, Negociação e Administração de Conflitos, pela editora da Fundação Getúlio Vargas, e também Negociação, que é a neurociência da negociação, que é uma edição em português desse método Negotiation, aliás, traduzido em diferentes países. Gostaria de começar, Ian, falando dessa negociação, do que se trata esse tema?
Bom, é uma consciência que o mundo negocia ainda de forma muito antiga. Muitos utilizam o arte da guerra como princípio, um jeito ancestral de emplacar o outro, de ver a negociação como um queda de braço, como no Trump, the art of the deal, pegar ou largar, ameaça, recompensa. Ou de forma interesseira, baseada nos interesses, o método de Harvard que já tem 30 anos. Então fomos buscar o que tem de novo no mundo da negociação. A neurociência vai ensinar como o cérebro funciona, como as emoções funcionam, como controlar. E também a transformação digital vem revolucionar o jeito de negociar. As plataformas colaborativas de compartilhamento de informação. E em que técnicas vêm ser uma evolução das antigas que fizeram uma contribuição importante e que precisam ser modernizadas. Então, é um novo jeito de negociar, novo, negar o ócio. Passamos 80% da nossa vida negociando. Eu quero que esse novo ócio seja um prazer de negociar.
E quais são as principais mudanças nessa nova metodologia de negociar, Ian?
Então, primeiro, vamos falar de uma mentalidade, de um jeito de ser, da identidade. Como ver um problema, não como um conflito. Não ver, cada vez que vamos ter diferença de percepção, como um conflito interpessoal, como uma conversa difícil. Então, é um estilo da franqueza amistosa. Um estilo que vem com um discurso com elegância moral. Tratar outro cada vez que é diferente, não como inimigo, mas uma oportunidade de ver, talvez ver de forma diferente, ou de aprender. Então, dessa mentalidade, dessa roupa, vem também um core, uma noção chave, que é a metodologia, a técnica. Não adianta de ter uma boa mentalidade, todo mundo quer fazer ganha-ganha, mas na prática, mal 6% conseguem. Então, o que é importante é ter uma técnica. E nós vamos mostrar um método de ganhos múltiplos, que vem com 4 etapas, como construir a preparação de uma negociação, como engajar a criação de valor com uma conversa exploratória, definir conjuntamente o problema, um momento onde somos cooperativos, e depois ser competitivo, onde vamos distribuir o valor, e depois fechar. Então, são 4 etapas ordenadas, e muita gente negocia de forma um pouco bagunçada, desordenada, ao feeling, de forma implícita, e vem se embutir 10 elementos que são os componentes universais de qualquer negociação. E lá nós vimos mostrar uma análise primeiro do primeiro elemento, que é o contexto, que eu leio contexto histórico, geográfico, cultural, entre as pessoas, se gosta, não se gosta, fazer inteligência. Mostrar como conciliar os interesses, seus interesses, meus interesses. Nos quais inventar opções, que é o terceiro elemento. Opções, por exemplo, no aluguel, você quer uma opção com garagem ou sem garagem. Mobiliado, não mobiliado, são duas opções que atendem seu interesse de alugar. Tem o elemento da ferramenta de poder. O método de ganhos múltiplos e de chegando ao CID, William Ury, vinha com plano B. Se eu não fechar com você, outro apartamento. Nós fomos mostrar maior riqueza de táticas de negociação de poder. Vem também o quarto elemento, que é o cognição. Sua visão do risco, minha versão do risco. Minha percepção, sua percepção. E trabalhar o lado cognitivo, ver a negociação como alinhar as percepções. Nós vemos com outro elemento, que é o quinto, que é o relacionamento, a identidade, como foi abordada, respeitada, em que você é meu fornecedor, onde você pode ser meu cliente, meu parceiro, talvez meu competidor. Nós vamos mostrar um sexto elemento, que se embute nessas 4 etapas, que é a conformidade jurídica, sua percepção da lei, minha percepção, temos diferenças e como corrigir essas diferenças. Concessões, que é o sétimo elemento, suas concessões, minhas concessões. Padrão, seu padrão de comportamento, seu padrão de preço, o meu, onde temos diferença, vamos que trabalhar. E, finalmente, o elemento tempo, que é a maior fonte de conflito em negociação. E vamos ajustar, trabalhar para sincronizar, ajustar os diferentes tempos. Então, o método vem com 10 elementos, vem com 4 etapas, uma forma de matriz que dá ordem e um lado explícito à condução de uma negociação.
Agora, isso deve ser aplicado em qualquer tipo? Você comentou que passamos 80% do nosso tempo a negociar.
Pois
isso
é.
Pode ser aplicado por qualquer tipo de atividade profissional, por qualquer pessoa? Esse método é dirigido a quem, particularmente?
Realmente, nós passamos 80% da nossa vida negociando, desde que acordamos, talvez com nossos filhos, nossas esposas e os parceiros, colegas de trabalho. Os contextos não acabam. Pode ser negociação trabalhista, negociação ambientalista, negociação de fusões e aquisições, negociação para advogados de settlement, de acordos sobre um litígio. Pode ser planejamento, pode ser negociação de plea bargaining, ou que chama de negociações, no caso da Lava Jato, né, de delação premiada. Podem ser negociações tão diversas que os contextos não acabam. E, de fato, o que é a chance de ter uma técnica? É de tornar o implícito explícito, de saber como você está conduzindo o processo e de ser ciente onde agir, onde manipular, qual elemento que está fervendo, onde tem dissensões. É lá que se joga a chance de ser um negociador intuitivo que tem só 30% de chance de fechar acordos. Com técnica, esperamos que você passe a pelo menos dobrar sua probabilidade de fechar acordos.
Ian Duzer, você escreveu os seus livros, muitos deles em parceria com mulheres, né?
Sim.
No caso da negociação com a Mônica Simeonato, da negociação e administração de conflitos com a Ana Tereza Spinola. Eu gostaria de saber por que, que você se associa a mulheres para desenvolver esse tema da negociação.
Bom, primeiro, porque eu sou nascido na França, tenho uma dupla nacionalidade agora brasileira, me sinto um pouco às vezes cidadão do mundo e de jeito nenhum gostaria de ser um francês universalista, colonialista, que vem impor um pensamento único. E justamente a parceria com mulheres é... Eu tenho uma identidade, visão talvez do mundo, que pode ser, às vezes, sem querer, macho. E eu estava feliz, a Mônica, que é italiana e brasileira, ela falou, aqui não podemos colocar isso, é um pouco macho, tem que respeitar os valores da mulher. E me corrigiu, para tentar buscar talvez o universal, tentar buscar uma coisa que se aproxima da verdade, e não só da minha verdade. E sempre com pessoas... do país, porque eu venho com minha bagagem francesa e não nasci aqui, não conheço a língua portuguesa tão bem como a Ana Teresa Spinola, e eu gostaria de ter pessoas que tentam ver o que tem de particular no Brasil e o que tem de universal também no nosso processo. Então, essa busca de tentar se aproximar de uma coisa que funciona em qualquer país do mundo, que foi minha tentativa na China, fiz também com chinesa, e o livro foi eleito segundo mais influente da China já, pela Universidade Zhejiang University Press. Eu estou fazendo agora na Indonésia, com duas mulheres que têm hijab, que são muçulmanas, e ainda mais quis aproximar meus valores ocidentais com os valores do Oriente. Então, essa tentativa.
Ok. Ian, você fala muito também em relações internacionais, negociações que são muito complexas.
Sim.
Também, né? Em que ponto questões, no caso, políticas interferem de maneira direta nas negociações? No caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil tem hoje um novo governo que aposta muito mais em negociações bilaterais, por exemplo, do que multilaterais. Uhum. Né? Como que você vê atualmente, dentro do contexto então, político, essa capacidade de avanços de negociações?
Tem um livro que eu gosto muito que se chama O Fim do Poder, do Moisés Naim, com prefácio do Bill Clinton, eu acho que no Brasil do Fernando Henrique, O Fim do Poder. E isso ilustra a minha experiência de 18 anos no Brasil, dando aula para muitas profissões diferentes. E temos avaliação no final dos nossos cursos, e quem dá as melhores notas, sabe quem são os perfis? São os militares, os generais do exército, da Emerge, da Escola Superior do Comando do Exército Maior, da Escola Superior de Guerra, e os juízes da Emerge, no caso do Rio, e outros juízes, e a Raquel Dodge lá com os procuradores com quem trabalhamos. Profissões altamente assertivas, né, de poder, muito vertical. E um dia eu perguntei para um general da Escola do Exército Maior, por que você gosta tanto de negociação? Você que escolheu uma profissão vertical, de cima para baixo, comando e controle. Ele falou, Ian, você está tudo errado, aqui é horizontal. quando quero construir um batalhão, vou ouvir meu tenente, meu capitão. Vou ser um pouco o totem onde se reúne os índios. Vou ser o vaso onde entra a inteligência colaborativa. Então, eu preciso adquirir técnicas que me tornam um líder de governança colaborativa, facilitadora. Então, esse novo governo que vem com um discurso de força, de poder, de cima para baixo, vai enfrentar, querendo ou não, uma horizontalização. E vai precisar saber negociar. Nós estamos num mundo onde não funciona mais, muito mais, de negociar de forma unilateral. Então, a negociação técnica são necessárias e quem mais gosta e necessita são os juízes e os generais do exército. Então, tem confiança que esse governo, vindo com intenções, vai enfrentar a realidade, vai necessitar essa horizontalização. Ao mesmo tempo, eu não nego o valor do perito. Se eu tenho que fazer uma anestesia, eu vou na internet, vou no horizontal perguntar para os meus amigos, vão dizer, tem que fazer uma peridural, é menos perigoso. Eu vou negar o expert, o chef, o anestesista que estudou 13 anos. E se eu vou encontrar com ele, ele fala, não, Ian, você tem que fazer uma peridural, porque é isso que requer o teu caso particular. Então, não é sempre a multidão, nem sempre é o demo, o povo que tem a razão pura. É por isso que eu acho que é necessário considerar, sim, a importância de consultar da governança colaborativa horizontal e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância da verticalização do expert e da decisão que pode, talvez, pensar em 10 anos o longo prazo da economia positiva.
Muito obrigado, Ian Duzer, consultor de empresas, professor da Fundação Getúlio Vargas e também da Haines School of Business, pela entrevista de hoje ao RF Convida.
Muito obrigado, foi um prazer estar com você.